Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série Memórias do Porto, finalistas online, vamos conhecer a experiência de quem acabou o curso em plena pandemia. Acompanhe-nos nesta aventura de quem teve que se adaptar a viver em modo virtual. Hoje, no Alumni Mundos, estamos com o Renato Veiga, alunos do mestrado integrado em Psicologia, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. O Renato nasceu no Porto, vive em Vila do Conde e trabalha em Vila Nova de Gaia. Formado em Psicologia das Organizações Social e do Trabalho, diz que é no contexto laboral que encontra motivação para fazer a diferença. Olá, Renato, bem-vindo ao Alumni Mundos. Vamos começar por falar desta motivação. Porquê a psicologia na FPSEUP?
Bem, antes de mais, agradecer o vosso convite e dizer que é um gosto muito grande estar aqui e estar também, continuar a estar ligado à universidade, que fez muito parte do meu percurso académico e um percurso também muito significativo e este percurso também ainda se mantém e continua a manter-se, e portanto isso é positivo, e agradecer também o convite mais uma vez. Porque a psicologia na FPSEUP, na verdade, não existe uma resposta certa para isso, porque ao longo do meu percurso, da minha vida, eu sempre tive muita dificuldade em saber o que queria, e portanto acabei por parar na psicologia e parar na FPSEUP um bocadinho por exclusão de partes, ou seja, não me dava muito bem com as matemáticas e, portanto, para tudo que fosse ciências mais exatas, não estava muito confortável. E portanto acabei por me virar um bocadinho mais para as ciências sociais e para a psicologia. E só fui percebendo que era mais a área em que eu queria efetivamente trabalhar quando já estava na faculdade e quando já estava no curso, inclusivamente quando já estava mais à frente no percurso, no quarto e no quinto ano. No mestrado integrado, temos estes 5 anos obrigatórios e portanto só mais no quarto e no quinto ano em que entrei mais na minha área de especialização é que consegui perceber que efetivamente era aquilo que eu queria. E portanto, sim, não existia aqui uma paixão de pequeno, até porque não tive muito contacto com esta área até entrar na faculdade, e fui-me apercebendo ao longo do percurso que era isso que me fazia feliz.
Então foi uma escolha acertada.
Eu diria que sim, cada vez mais chego à conclusão que sim.
Foste pelo caminho certo. Tu terminaste o curso em 2020, como é que foi terminar o curso durante a pandemia?
Foi desafiante, eu diria que desafiante é sempre aqui a forma como eu caracterizo as coisas, porque na verdade foi isso mesmo, ou seja, nós em março de 2020 tivemos aqui uma transformação da nossa vida enquanto coletivo, enquanto sociedade, e tivemos que reaprender um bocadinho a viver e a relacionar-nos também uns com os outros. Nessa altura, quando fomos todos para casa, eu já estava no contexto de trabalho, se é que posso dizer assim, estava num estágio, mas apesar de tudo era um contexto de trabalho, e portanto já estava um bocadinho mais dentro do contexto empresarial e corporativo do que propriamente do contexto académico. Mesmo assim, ainda estava a decorrer a minha tese, portanto nós no quinto ano fazemos estágio e tese, estava a fazer a minha tese e portanto foi sempre uma adaptação que eu em conjunto na altura com a minha orientadora tivemos que fazer nesta dinâmica de orientação que teve aqui muitos desafios, lá está, e que tivemos que readaptar e também comunicar muito, e na verdade acho que a comunicação foi e tem sido na verdade a chave para tudo nesta adaptação que tivemos que fazer. Mas diria que, voltando à questão, que foi desafiante para mim mais a nível corporativo e a nível mais profissional do que propriamente académico, embora depois tivesse outras questões relacionadas com o outro meio em que eu estava, o meio associativo, em que aí sim foi mesmo desafiante.
Já vamos falar sobre isso. Terminaste o curso, já estavas num contexto de trabalho, mas ao contrário de alguns colegas que não conseguiram, tu tiveste o privilégio de conseguir fazer ainda o teu programa Erasmus nos Países Baixos. Como é que foi essa experiência?
Foi, mais uma vez, e sem querer repetir, muito desafiante. Na altura, eu escolhi os Países Baixos por uma questão de facilidade com o inglês, porque são um país que utiliza também muito a língua inglesa para comunicar, e para mim isso era um conforto psicológico e uma segurança que eu tinha, que não tinha, por exemplo, noutros países que tinham mais dificuldade em comunicar, as pessoas no geral, em comunicar pelo inglês, e portanto escolhi maioritariamente desse país por causa disso. E foi desafiante porque eu, mais uma vez, tomei essa decisão um bocadinho sem ter a consciência total daquilo que implicaria e do significado real que iria ter na minha vida. E
portanto, aquilo que... Foste em que ano?
Fui em 2017. E portanto cheguei lá já com tudo tratado e toda esta dinâmica já alinhavada. Cheguei lá e apercebi-me que na verdade iriam ser 6 meses em que eu iria estar muito sozinho, e eu não tinha essa consciência antes de ir, e também tem sido algo que eu também tenho passado mesmo a colegas que falam comigo acerca da minha experiência, que é mais vale, diria eu, e diria que é uma perspectiva muito contracorrente àquela que as pessoas que normalmente fazem este período de mobilidade têm, mais vale ter as expectativas um bocadinho mais baixas e depois elas poderem ser aumentadas do que ir com as expectativas muito elevadas, como eu tinha, e depois eventualmente elas caírem um bocadinho por terra e depois isso ser um bocadinho mais destruturante psicologicamente, se é que posso designar assim. Mas sim, foi desafiante porque me permitiu viver coisas que não tinha vivido, permitiu-me sentir coisas que não tinha sentido nunca, e lidar com a distância que eu sentia muito e com que fui muito impactado ao longo da minha experiência, a distância às pessoas que estavam cá e àquilo que tinha deixado mesmo, todos os contextos que eu tinha na altura.
O que acontece, eu fiz-te esta questão porque houve alguns estudantes que acabaram por deixar esse período de mobilidade mais para o final do quarto ano, não é? Quinto ano. Alguns depois já não conseguiram fazê-lo, não é? E tu ainda tiveste essa sorte de teres feito um bocadinho antes e de teres conseguido completar essa fase, não é? Da tua educação. Mas ficaram coisas por fazer, efetivamente. Ficou a queima por fazer, a última, não é? Ficaram todas as celebrações por fazer, tudo o que é celebrações de final de curso. Tu conseguiste de alguma forma ter isso com os teus colegas, com a tua família?
Não, de forma muito curta não. Lá está, nós, neste caso eu, tentei sempre adiar um bocadinho mais estas celebrações que falamos, para quando efetivamente pudesse ser a coisa mesmo por completo, e fui adiando, e na verdade agora, pronto, já não fará tanto sentido, mas sim, na verdade fica sempre aquele sentimento de, ok, fica a faltar o fecho de um percurso, né, de um percurso académico, e em termos de, depois do impacto que isto tem em termos de questões que nós temos para resolver psicologicamente, para fechar aquela gaveta, para fechar aquela janela, aquela porta, o que quisermos chamar, depois tem algum impacto e na verdade pode ser um bocado estruturante também, mais uma vez esta palavra, em termos futuros. Claro que depois acabam por se arranjar outras alternativas e outros tipos de mini celebrações mais específicas, mais localizadas no tempo e no espaço, que também acabam por ser esse conforto psicológico que falava, mas em termos de celebração acabou por não acontecer.
Chegaste a ir à queima este ano?
Foi
diferente?
Muito diferente. Até porque lá está muito, na verdade, a academia, a faculdade é muito feita, diria eu, na minha perspectiva, pelas relações que se vão mantendo com as pessoas. E na verdade, quando se 2 anos deixa de se ter contacto com as pessoas e deixa de se ir à faculdade, obrigatoriamente, ou porque depois existem contextos profissionais que não o permitem, quando isto deixa de acontecer, depois acabam por se perder as ligações, acabam por deixar de se conhecer as pessoas.
É quase como se tu foste aqui neste ano, mas é quase como se já não pertencesse ali.
É isso mesmo.
Já não conheces as pessoas, Já não tens a tua barraca, não é?
É isso mesmo, sim, sim, sim. Sim, mas não queria também deixar isto num tornos muito negativo. Sim. Parece-me que estou a deixar isto num tornos muito negativo.
Mas é verdade, acaba por acontecer isso.
Sim, e na verdade, pronto, acaba por não ser igual, mas é diferente, ou seja, isso também é positivo. E também permite vivenciar outras coisas, lá está, como eu estava a dizer há pouco. E acaba por ser também positivo, dependendo da forma como olhamos para terminar
aquilo. Pelo menos agora tiveste este fechar, entre aspas.
Exatamente, sim.
Tu falaste há pouco do associativismo, não é? Eu sei que estiveste sempre muito envolvido no associativismo. Queres contar-nos um bocadinho do teu percurso nesse campo e como é que foi passar todas estas atividades para o mundo virtual, não é? Para o online?
Sim, bem, eu comecei mesmo no meu ano em que comecei o curso, portanto em 2015, fui convidado, e mais uma vez, isto é quase transversal no meu percurso, não escolhi, ou seja, fui convidado para fazer parte, e fui ganhando também o significado daquilo que é uma associação de estudantes ao longo do percurso, e cada vez ao longo do tempo isto foi ganhando um significado cada vez maior. Foi também muito aí que construí o meu sentido político, a forma como olho para as coisas, como me sinto um cidadão do Porto, de Portugal. Foi aí também muito que eu construí a minha cidadania, se é que posso dizer assim. Portanto, foram 5 anos no total de um percurso que culminou mesmo no ano final, em que, lá está, nós tivemos que tomar uma decisão muito estruturante para as nossas atividades, até porque o nosso último mandato começou em dezembro de 2019, e portanto nós naqueles 3 meses ainda fomos conseguindo fazer alguma coisa, embora existisse muito a pairar em cima de nós uma ameaça daquilo que poderia vir e daquilo que poderia ser, embora nenhum de nós soubesse muito bem para onde é que aquilo iria. E chegou ali 13 de março, penso eu, 14 de março, em que efetivamente fomos obrigatoriamente para casa, e até antes disso tivemos que tomar uma decisão acerca do que iríamos fazer com as nossas atividades. Como estava a dizer, o nosso mandato começava em dezembro de 2020, e nós tínhamos um plano de atividades que tinha sido aprovado e que fazia sentido que o fizéssemos.
Tanto, um plano normal.
Exatamente, né? Exatamente, normal, seja isso o que for, não é? Tínhamos um plano de atividades que queríamos cumprir, ou seja, aquilo que nós tivemos que fazer foi, em primeira instância, tomar a decisão difícil de suspender. Nunca pensámos que seria cancelar mesmo, mas que suspender pelo período, na altura acho que foi de um mês, para ver como é que a situação evoluía. Tivemos a tomar essa decisão. E depois, quando percebemos que efetivamente não conseguiríamos fazer nada como tínhamos planeado, ou seja, presencialmente, com o contacto dos nossos colegas, tivemos que reinventar todas as nossas atividades e transformá-las num meio digital. Ou seja, nós tínhamos atividades que passaram para o meio digital, tínhamos outras que não era mesmo possível na altura, dadas as circunstâncias em que também a universidade teve que se readaptar para as novas plataformas, e surgiram também, e lá está, se é que posso trazer esta mensagem do negativo, trazer o positivo, que é, com base nestas evidências de que não poderíamos fazer as coisas da mesma forma, conseguimos mesmo assim criar novas atividades e atividades que pudessem, de certa forma, reforçar este sentido de comunidade que nós tínhamos antes e que queríamos continuar a ter, e portanto conseguimos também fazer isso, e é algo que eu também sinto muito orgulho, não só em mim, mas quase nada em mim, na verdade, porque é tudo muita equipa que me acompanhou, e conseguimos fazer isso.
Uma
e foi
adaptação.
Exatamente, uma adaptação muito, muito repentina, e que o fizemos. Tivemos que o fazer, na verdade.
E acabou por correr bem, as aspas, não é?
Sim, sim, sim.
Também, eu acho que toda a gente estava naquela altura no mesmo barco, não é? Estava toda a gente no virtual, quer dizer, ninguém estava a pensar em fazer nada diferente, e estava toda a gente a sentir a mesma coisa. E até neste caso, até o virtual até ajudou, não é? As pessoas a aproximarem-se outra vez, porque estava cada um no seu lugar. Tu tiveste, eu não sei se passaste por isso, algumas colegas falaram disso, tiveste que ir a fazer alguma, tiveste que estar em alguma conferência, assim, virtualmente, que pudesse ter sido realizada e que de outra forma não podia ser?
Sim, nós na altura, na associação, tínhamos uma semana. Na altura ainda se mantém, não é? A Semana de Psicologia e de Ciências da Educação, que era uma semana que nós tínhamos, que nós organizávamos nós próprios, e que na verdade tivemos que também que reinventá-la, e que transformar para o meio digital e fazê-la através de Zoom, penso eu. Já não me recordo muito bem, mas penso que terá sido através desta plataforma. Na minha presença enquanto indivíduo e pessoa individual, não tive essa oportunidade, mas mesmo em termos da organização daquilo que fizemos da Semana de Psicologia e de Ciências da Educação, tivemos que o fazer e foi também, para as pessoas que participaram, foi também uma oportunidade quase das primeiras que tiveram para estar neste contexto também de um evento científico não presencial.
Muito bem. Tu sentes que a tua formação e que a tua educação foi comprometida com o fecho da universidade, de alguma forma?
Acho que, na verdade, será sempre comprometida, ou foi e será sempre comprometida quando não existe esta relação presencial com quem convivemos todos os dias. E apesar de eu, como tinha referido, no quinto ano, já estar no quinto ano, e no quinto ano não ter propriamente aulas, ou seja, tinha o estágio, tinha a tese, não fui muito impactado com todas as transformações que tiveram de existir em termos letivos, em termos de organização de aulas, e sei que na altura existiram também algumas questões sobre se as aulas deviam ser efetivamente presenciais, se devia um professor ir à faculdade, porque também não tinha meios em casa para fazer através de Zoom, e portanto gerou-se ali alguma celeuma para esta questão poder avançar, mas entretanto depois, naturalmente, com o tempo tudo se resolveu. Mas entretanto, em relação à questão, sim, eu diria que é sempre comprometida, até porque no meu caso específico toda a orientação da tese também fica muito diferente e acaba por ser muito unilateral em termos de plataforma, e na verdade algo que se tem vindo a sentir ao longo destes últimos dois anos, apesar disto ser uma inovação, e uma inovação que numa primeira instância é sempre positiva porque é sempre uma coisa nova e uma coisa gira, depois isto a longo prazo tem algum tipo de impactos, lá está, nas relações que as pessoas mantêm umas com as outras. E, portanto, de certa forma, sob este ponto de vista, acaba por impactar mais do que a questão da plataforma e da forma como as coisas se organizam.
Certo. Eu sei que tu começaste a trabalhar ainda antes de terminares o curso, portanto, no teu caso não foi assim complicado arranjares emprego. E a integração no teu local de trabalho, como é que correu? Ainda estava tudo ainda virtual, presencial?
Sim, eu comecei ainda alguns meses antes, portanto, na altura a questão da integração já tinha sido realizada, na verdade. Portanto, eu comecei com o estágio curricular, portanto, ainda na faculdade, e na altura essas dinâmicas de integração acabaram por acontecer de forma normal, aqui entre aspas. E de certa forma depois a coisa foi evoluindo, e tive no início de 2020, com um período de transição para outras funções, e aí sim foi desafiante mais uma vez, porque implicou um contacto que eu não tinha anteriormente mais direto com as pessoas com quem eu estava a trabalhar, e na altura este contacto foi interrompido ali em março, lá está, presencialmente, por esta necessidade de voltarmos a casa, ou de irmos para casa, e lá está, quando nós vemos as pessoas todos os dias, é sempre mais fácil de estabelecer relações e estabelecer contacto, nem que seja um contacto mais informal, depois dá origem à facilidade do contacto profissional. E portanto, em março deixei de ter isso, mas pronto, as coisas evoluíram, lá está, mais uma vez, e tudo passou para o digital. Claro que nós, quando não temos necessidade de uma pessoa, ou de trabalhar com determinada pessoa, não a contactamos, e portanto eu tive ali colegas que já não vi há muito tempo porque não existia esta necessidade, e esse contacto existia anteriormente porque lá está, partilhávamos o mesmo espaço de trabalho, o mesmo escritório, e a coisa acabava por acontecer de forma muito natural.
Mas por um lado até tiveste alguma sorte porque já conhecias as pessoas antes,
não? Exatamente.
Tinhas estado com elas presencialmente, não foi tudo novo.
Uhum.
Tu, comparando com outras áreas, a tua área de trabalho teve bastante procura durante a pandemia. E essa procura continua a refletir-se até nos dias de hoje, não é? A pandemia teve de facto um impacto muito grande na área da psicologia. Tu notaste isso no teu contexto laboral ou não?
Sim, no meu contexto laboral e mesmo no contexto social mais alargado, aqui, pronto, na verdade, em termos da minha área, eu não faço propriamente intervenção, não faço intervenção psicológica no meu trabalho. E aqui acho que a questão é mais relacionada com a saúde mental, chamemos-lhe assim, penso eu. Sim, na verdade, nós fizemos alguns estudos de acompanhamento no meu contexto de trabalho para perceber exatamente, em primeira instância, como é que as pessoas estavam a lidar com o teletrabalho. E depois também percebemos que o teletrabalho também estava muito influenciado pela pandemia, ou seja, pessoas que estavam a trabalhar em casa e que tinham toda a família em casa acabavam por não avaliar tão positivamente o teletrabalho, porque acaba por ser sempre uma gestão que tinha de se fazer em termos familiares, dos filhos e depois da escola dos filhos. E depois foi também um tempo em que as linhas entre aquilo que é o trabalho e aquilo que é a vida pessoal se esbateram muito, ou seja, foram muito alargadas, foi muito alargado o horário de trabalho e foi muito diminuído também toda a questão da vida pessoal, e isto também se esbateu e viu-se nestes estudos de acompanhamento que nós fizemos. E isto para dizer que o teletrabalho esteve muito ligado à pandemia. Depois fomos conseguindo perceber que deixou de ser tanto esta estratégia de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, e passou a ser mais estas dinâmicas que estava a falar há pouco, interpessoais e de relação entre vários colegas. Exatamente. E portanto, eu, lá está, não tenho bibliografia que eu possa aqui dizer, até porque é uma área que ainda está muito em investigação e que, na verdade, apesar de já se terem passado 2 anos, ainda não conseguimos perceber muito que tipo de impactos psicológicos é que isto tem a longo prazo, exatamente. Mas eu diria que da minha própria experiência, do senso comum, chamemos-lhe assim, aquilo que posso dizer é que aumentou a procura de apoio psicológico e de intervenção psicológica, e isto é reconhecido também pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Aumentou, isso é um facto, e eu diria que tem muito a ver com isso, com esta questão do isolamento, da falta de relação, que agora, felizmente, está a voltar cada vez mais, e ainda bem, mas ao longo de 2 anos nós tivemos sempre que lidar com esta questão do isolamento, da diferença de relações com as pessoas, e também da incerteza, que é, ok, nós estamos agora desta forma, mas não sabemos como é que estaremos daqui a 1 mês, daqui a 2 meses.
Pronto, sim, tem esta questão dos planos, não é?
Exatamente.
Aquilo que nós fazíamos, se calhar, a longo prazo, agora começamos a fazer mais a curto prazo, não é? Porque não sabemos muito bem como é que será o dia da manhã. Que impactos, Renata, é que tu sentiste na tua vida após a pandemia, tanto positivos como negativos?
Sim, eu diria que após a pandemia.
Sim, não sei se podemos falar assim.
Certo.
Depois deste período em que tivemos mais isolados e mais em teletrabalho, mais restritos.
Sim. E eu gosto sempre de falar com base na evidência científica, e portanto, lá está, a nível de impactos a longo prazo, como tinha dito, não sei. Na minha própria existência enquanto ser e pessoa, aquilo que posso dizer é, foi na verdade um período em que estas relações que eu mantinha com várias pessoas, tanto a nível profissional como a nível pessoal, foram sendo muito, sofrendo aqui uma metamorfose muito grande, porque apesar de nós podermos estar com as pessoas, a duração não era a mesma, a forma como estávamos com as pessoas também não era a mesma. Eu, como não tive um período propriamente de descanso entre aquilo que foi a faculdade e a minha vida profissional, acabei por ainda manter alguns colegas que tinha da associação e da faculdade ainda agora, e portanto mesmo isso também teve aqui um período de transição e de adaptação. Ok, como é que isto vai ser agora? Porque diria, é um clichê dizer isto, mas o mundo mudou, e muda sempre, todos os anos, na verdade, mas mudou cada vez mais, e muito mais, e muito significativamente, e portanto isto alterou de certa forma todas as relações que eu tinha, e portanto teve esse impacto de, se eu comparar comigo, o Renato, há 2, 3 anos, eu diria que é totalmente diferente, e esse foi um impacto muito grande, porque lá está, em termos psicológicos, mais uma vez aqui puxando para a minha área, isto depois implica também por parte das pessoas uma capacidade de adaptação que eu tive que ter, e que, na verdade, generalizando, acho que todas as pessoas têm que ter, e a adaptação e a abertura à mudança e à experiência também é algo que também é muito significativo de de ser difícil, por assim dizer, ou desafiante.
Mas sentes que houve coisas boas?
Há sempre coisas boas, até porque, como estava a dizer há bocado, é uma questão de filtro e de olhar para as coisas de uma determinada forma. E, portanto, claro que é diferente, mas eu diria que, mesmo a nível pessoal, mais psicológico também, existiram muitas diferenças em mim, mas também sem querer estar a monopolizar isto em mim. Isto depois acarreta aqui diferenças muito significativas e muito estruturais que eu agora olho e digo, ok, estou bem com isso e estou confortável com isso, e portanto, sim, apesar de existirem estas alterações, que podem ser mais em primeira instância, depende muito da forma como nós olhamos para as coisas, e se olharmos com um ponto de vista positivo, isto nem sempre é fácil, com um ponto de vista de... Exatamente, isto acaba por ter ganhos a nível de bem-estar a longo prazo.
Como é que tu vês o futuro, Renato?
Isso é pergunta para $1 milhão ou para €1 milhão, na verdade. O futuro, cada vez mais, e na minha geração, se é que posso dizer assim desta forma, é caracterizado cada vez mais por uma incerteza muito grande, porque existem muitas... dificuldades da própria fala ativa dos jovens na sociedade atual. Diria que a sociedade atual ainda privilegia muito as pessoas que são especialistas e bem, mas que já têm uma idade mais avançada, chamemos-lhe assim, e tende a tentar esquecer, ou tentar não, mas a esquecer as pessoas mais jovens, que também são especialistas na sua própria área, mas que também têm coisas para dizer. E com isto quero dizer que diria que, na minha perspectiva, a sociedade ainda não está muito virada para os jovens, e portanto também não se consegue discutir de forma abrangente e tendo uma capacidade o mais aberta possível de percebermos quais são as perspectivas dos jovens e de perceber quais são as preocupações. Isto depois também traz muita incerteza no futuro, ou seja, na minha perspectiva, nós queremos as coisas para agora, para ontem, temos esta imediatez também nas coisas que fazemos e nas coisas que desenvolvemos, e portanto o futuro também é muito incerto, porque eu não sei o que é que vou querer daqui a um ano, daqui a dois anos, e isto pode ser geracional, pode não ser, mas eu sinto muito isso, ou seja, eu digo aquilo que sinto hoje, mas não posso dizer aquilo que sentirei amanhã e que sentirei depois. Portanto, na minha perspectiva, isto é uma coisa que eu vivo muito, portanto não consigo dizer o que é que será o futuro, e aqui uma resposta muito alargada, mas não consigo dizer o que é que será o futuro, mas lá está, nesta ótica de olhar para as coisas de um determinado ponto de vista, o futuro poderá ser e deverá ser positivo se conseguirmos olhar para ele dessa forma.
Muito bem. Qual a mensagem gostarias de transmitir aos teus colegas? Principalmente... Que mensagem é que gostarias de transmitir aos teus colegas, principalmente àqueles que terminaram o curso durante a pandemia, aqueles que estão hoje a terminar, mas a toda a comunidade académica também da universidade?
Sim, eu diria, eu começava pelo fim, começava pela comunidade académica no geral, mesmo a comunidade estudantil, chamamos-lhe assim, e dizer que a faculdade e o período académico é um período de muita experimentação, ou seja, nós conseguimos experimentar muitas coisas muito ao mesmo tempo, e é também um contexto em que eu permito que isso seja feito. E portanto, aquilo que sugeria, se é que posso sugerir alguma coisa, era mesmo aproveitar ao máximo, tanto a parte académica, naturalmente, depois toda a parte extra-académica, que pode ser vivida, o associativismo, entre outras coisas, que depois vão dar competências para o meio profissional e para o contexto profissional. E na verdade, para as pessoas que acabaram o curso em pandemia, como foi o meu caso, e tendo ou não tendo tido a oportunidade de fecharem este ciclo da forma como o viam, portanto isto é sempre uma questão de expectativa, da forma como o esperavam. Lá está, o futuro acaba por ser incerto na minha perspectiva, mas as competências, se viveram esta fase do período académico da forma mais congruente e da forma mais expansiva, terão as competências para para o futuro, seja o futuro o que for, mais uma vez. E portanto, a Universidade, neste caso a Universidade do Porto, também prepara as pessoas muito bem, é uma universidade também muito boa, e que na verdade também é muito... é também muito querida pelos empregadores, para que os possam trazer as pessoas para dentro dos seus contextos de trabalho. E, portanto, já têm este avanço que é de serem formados nesta universidade tão boa, e que depois, na verdade, só depende deles depois a procura. E a procura, eu sei que para muitos dos meus colegas também é sempre uma coisa que causa algum tipo de ansiedade, não é? De ok, não consigo, está a demorar muito tempo, não me respondem, que é algo que também é muito generalizado, mas saibam que isto é muito normal, ou seja, e acho que quando nós dizemos às pessoas que isto é normal, as pessoas sentem-se um bocadinho mais acompanhadas nesse aspecto e não se sentem tanto uma ovelha fora do rebanho. E portanto, dizer que este período de transição, e como todos os outros, é normal, é desafiante, e faz parte, e portanto a maior das sortes também, porque sei que já levam esta bagagem da universidade e isso também é muito importante.
Muito, muito bem. Muito obrigada, Renato.
Obrigado.
Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos perceber como foi terminar o curso em pandemia. Até lá.